E eu já estou aqui com o professor Daniel Santos. Você pode acompanhar essa conversa pelo Dial 95,5 FM. Você pode acompanhar no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e também na nossa plataforma no YouTube. Hoje a situação é a seguinte: muitas pessoas namoram, namoro é sempre muito gostoso, cheio de promessas, elogios, afagos. Mas na hora de você concretizar a relação e querer estabelecer uma união com outra pessoa, aí as coisas mudam por completo. Porque entra na jogada uma coisa chamada dinheiro, despesas. Uma coisa é você com a sua vida gastando o que você gasta com você e tendo que responder somente a sua consciência. A outra é você dividir despesas com alguém, que seja de um aluguel, que seja a conta da água, da luz, enfim. Como é que a gente pode construir uma relação que seja duradoura, não só nas declarações de amor, mas principalmente na conta bancária? Professor Daniel, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde também, nosso turminho CBN. Assunto legal esse, hein, Gilson?
A coisa fica diferente quando a gente fala assim, vamos nos casar, é isso?
Gilson, coincidentemente, hoje, dia 24 de janeiro, um grande amigo meu faz bodas de prata, 25 anos de casamento. Né, abraço para o Odilon e para a dona Laudilene, né, amigos de longa data. E assim, viver tanto tempo casado pressupõe realmente um planejamento. E para quem inicia agora, precisa realmente conversar sobre assuntos que, às vezes, nós temos alguns tabus, né? Tem pessoas que têm medo de falar de dinheiro, etc. Então,
isso é uma coisa legal que você colocou. Por exemplo, estou namorando lá, e aí começa aquela vontade de falar, vamos ficar junto e tal. Tem que tocar no assunto no namoro, aquela coisa assim, ó, vamos jogar limpo, pega a caneta aí, pega a calcula. Dá para falar disso no namoro? Como é que é?
Depende do namoro, né, Justo? Os namoros hoje tem diversas conformações, mas com o mesmo carimbo, né? Mesmo selo. Mas no final a gente fala sobre o grau de seriedade ou de estreitamento de relações que existem. Uma coisa é o namorico, outra coisa é aquela situação onde nós temos pessoas que estão aí juntas há tanto tempo já, são os famosos namoridos, né? Então, sim, com certeza precisamos ter um momento onde a conversa chega a falar sobre dinheiro, falar sobre sonhos, sobre perspectiva, sobre futuro, e não é nada muito etéreo, muito Alice no País das Maravilhas, não. O negócio é pé no chão mesmo, vai dizer, cara, vamos sentar aqui na mesa para trocar uma ideia sobre aquilo que é o nosso dia a dia daqui para frente, como será, ou como seria, né, quando a gente estiver nessa situação diferente. Então, precisa necessariamente falar sobre isso, porque se não falar agora, vai falar depois e vai doer.
Isso que eu achei legal, essa é uma coisa que eu acho importante, fazendo uma pergunta e complementando. Tem que ser sincero, doer a quem doer, tem que abrir o jogo.
Precisa, né? Precisa porque, veja, nós estamos falando uma relação desse tipo, uma relação que a gente constrói para durar. Ninguém faz uma relação desse tipo para poder acabar em um mês ou um ano. Então é para durar. Então, óbvio que existem peculiaridades de cada pessoa que precisam ser tratadas também de forma diferente. Mas, em regra geral, com certeza, temos que abrir o jogo e falar, olha, minha vida se baseia nisso, eu tenho essa perspectiva, eu tenho essa renda, eu tenho essas despesas, tem coisas que eu preciso pagar ainda que é da minha vida pregressa, estou pagando pensão para alguém, estou pagando uma casa para alguém de alguma coisa, minha família mora assim, eu ajudo meus pais com esse dinheiro, com aquele dinheiro, então tudo tem que ser colocado em panos limpos, para depois não ter confusão, né? Para a gente ficar sofrendo dia a dia com discussões que sempre trazem dor, que envolvem família, já basta a família em si, não é? Mexer com dor e com dinheiro é ruim, né?
Porque aquela frase então não serve, muita gente adora isso. Ah, quando a gente ama, dá um jeito. Não tem jeito para essas coisas.
Dá um jeito no limite do dinheiro, Gilson, né? Porque o que ocorre? A gente ama, todo mundo ama alguém em maior ou menor grau, mas chega uma hora que as dores das relações aparecem, e não é à toa que muitas vezes não, né? O principal motivo de separação ainda é dinheiro dos casais. Então, quer dizer, é essencial, é primordial, né, que na relação das pessoas haja sinceridade, haja olho no olho, né, que nós tenhamos uma vida bem tranquila de dizer aquilo que realmente pensa e sente, né? e que quando nós percebemos que o parceiro, a parceira está tropeçando naquilo que foi acordado, naquele contrato que foi desenvolvido, né, nós temos que chamar para conversar. A gente não faz isso com os contratos do nosso dia a dia, não é verdade? Uhum. A gente não chama as pessoas e diz, vem cá, né? Olha, você alugou essa casa aqui para fazer isso, mas está fazendo tal coisa, não é assim que a gente combinou, vamos ter que rearranjar alguma coisa. Então, assim também funciona nas relações, né, conjugais com relação ao dinheiro.
Agora, aí tem um detalhe, professor Daniel, que eu acho legal. Por exemplo, a gente começa um relacionamento e a gente, claro, namorando com uma outra pessoa, a gente percebe um pouco o comportamento que ele ou ela tem em relação a alguns gastos. Não precisa estar casado para perceber isso. Um e o outro lado tem que cobrar, falar, eu noto isso em você e tal, mas eu não gosto disso. Ou se a gente quiser fazer tal coisa, tem que mudar isso em você. Mesmo que seja no namoro, tem que abrir o jogo.
Precisa. A gente fala de relacionamento, né? E relacionamento a gente não lida com dinheiro, com as pessoas, a gente lida com as pessoas. E elas têm que carregar as suas responsabilidades. Se nós falamos em planejamento financeiro e alguém tem um discurso dizendo, olha, eu concordo em fazermos isso em 5 anos, em 10 anos estarmos assim, assim, assado, e o comportamento mensal, de mês a mês, do dia a dia, não tem muita, não conversa muito, né? Vamos falar assim, quando a gente fala no linguajar empresarial, não tem muita conversa, não tem muita aderência daquilo que foi planejado, tem uma coisa errada, porque você fala uma coisa e faz outra. Então, se você diz A, mas faz B, né? Talvez seja uma necessidade de realinhar algum ponto, de entender o que realmente quis dizer, de repente faltou clareza. Às vezes é isso, né? Mas precisa, com certeza, chamar para dizer, olha, se nós combinamos isso, por que que não está sendo feito? Onde é que eu não estou cumprindo a minha parte? Ou onde é que nós temos que ajustar para poder garantir que aquilo que te pensou aconteça? Né? Então, tem esse caminho.
E essa relação de sinceridade, dessa troca que a gente tem que ter no relacionamento, o que que é prioritário? Existe uma maneira da gente poder sentar e falar assim, ó, vamos começar por tal etapa, tal etapa?
É essencial, Gilson, né, que o nosso ouvinte ele consiga entender agora que se está numa relação conjugal mais complexa, né, agora tem pessoas comigo na mesma casa, né, agora não existe mais o meu planejamento pessoal só. Né, existe agora um planejamento financeiro familiar completo. Então, agora não sou apenas eu, mas é a família toda. Então, se são duas pessoas, ou se vem um agregado junto, são 3 pessoas, 4 pessoas, e aí eu tenho que colocar isso no planejamento financeiro, porque eu vou ter ali despesa para morar, vou ter as despesas de saúde, vou ter as despesas de consumo, vou ter alimentação. Uma coisa é o cara que mora sozinho, a moça que mora sozinho e faz ali a sua marmitinha de 9, 10 reais por dia e durante um mês come na empresa e no final ele gasta 300 em alimentação durante um mês sozinho. E quando ele cai numa família ou se constitui uma família de 2 pessoas, 3 pessoas, essa despesa na hora já pula para R$1.500 rapidinho, né? Porque aí já temos que trazer amigos em casa, já tem história para contar, já tem mais despesas envolvidas. Então, tudo isso faz parte. Mas não abre mão, apesar de termos agora um planejamento financeiro familiar completo, o meu individual, né? O próprio indivíduo, do cônjuge, separadamente tem que se manter. Porque ele tem um compromisso também com as suas próprias as expectativas e os seus próprios projetos, né? Que estão juntos, que compõem esse familiar. Mas o primeiro passo é isso. Entender que um completo precisa, mas junto com isso eu carrego agora o meu planejamento individual que precisa ser tratado também.
Aquela história, essa é uma pergunta desafiadora para quem entende de finanças. Eu divido tudo? Aquela história de que sentamos lá e tal, vamos dividir tudo, meio a meio. Porque tem, às vezes um ganha 10, outro ganha 5, né? Aí como é que é isso? Porque é difícil você conciliar isso, né? Porque sempre tem aquela discussão, alguém que fala assim, mas eu trago 10, você traz só 5, aquela coisa.
O combinado não é caro, né, Gilson? O importante é isso, é o que for combinado seja atendido. Por quê? Porque esperar que 2 pessoas com rendas diferentes abracem e deem condição de pagar as mesmas despesas de forma equivalente é ser muito pudico, é achar que não vai dar certo, não vai funcionar. Porque depois de algum tempo, a pessoa que trabalha e ganha um pouco mais vai estar sentindo um pouco mais de folga no orçamento, na questão individual, e aqui que trabalha e quase tudo que ele produz vai para o consumo doméstico, vai se sentir esfolado. E aí nós vamos ter alguém dormindo com o inimigo, né?
Literalmente.
E a briga vai ser grande. Por quê? Porque, assim, é uma questão de perspectiva. Achar que, ah, eu trabalho o mês inteiro e eu trabalho só para pagar contas, né? Ainda que nessas contas esteja algum investimento, mas no final eu fico sem nada para mim e eu trabalho, só trabalho, só trabalho, só trabalho. Essa discussão a gente já ouviu tantas vezes em tantos lugares, não é verdade, parceiro?
Certo.
E assim, o que acontece é isso. Então é preciso combinar e ter a clareza de que, tipo, não adianta esperar que eu vou trabalhar o mês inteiro, que alguém vai colocar todo o seu esforço durante 220 horas, 400 horas, se for empresário, que trabalha muito mais ainda, para poder apenas pagar contas e no final do mês zerar a conta e ele vai ficar feliz, sorridente, porque paguei as contas da casa e tenho zero. E o parceiro ou a parceira vai estar lá fazendo algumas estripulias com a grana. Então, assim, é preciso combinar isso com clareza, né, para garantir que no final do dia, no final do mês e dos anos, os dois têm essa alegria de estar ainda convivendo juntos com dinheiro, com dinheiro.
Ah, e eu quero pegar uma outra questão, que o senhor começou, inclusive, falando dela, mas eu quero aprofundar um pouco mais. Planos, né? A gente, claro, como o senhor mesmo colocou no começo, a gente vai ficar com alguém, a gente quer ficar a vida inteira, né? Ninguém casa para se separar, né? Contudo, existe aquela coisa de sonhos, perspectivas, planejamento. A gente, às vezes, tem casais assim que um é mais tranquilo, tem algumas metas, mas não são muito eufóricas, não tem, vou chamar aí de ambição excessiva. E você pode ter um dos parceiros, ela ou ele, muito ambicioso, que deseja muita coisa. É bom afinar isso? A ideia de que até onde a gente vai e o que, que a gente quer fazer?
Perfeitamente. E essa diferença, né, não é de todo ruim, aliás, essa é uma complementaridade, né? As pessoas diferentes se complementam. E exatamente por conta de nós termos uma pessoa mais tranquila, eventualmente, outra mais efusiante, cheia de energia, etc., que acham um equilíbrio dentro de casa, porque um está ali fazendo uma visão mais geral, uma análise muito mais clara e um pouco mais à distância, enquanto que o outro está ali, né, na frente, dando no pega para capar.
Entendi. Aquela coisa entre aquela coisa do equilibrar entre o sentimento e o desejo e a outra pessoa com mais racionalidade.
Exatamente. Né? Existem casais tão diferentes que, quando um chega com uma ideia mirabolante em casa, a outra pessoa diz assim: olha, eu acho que isso com aquela pessoa não vai ser muito legal. Né? E não são poucas as vezes que essa visão quase que profética se torna verdade. Por quê? Porque tem a ver com essa visão diferente. E é nessa diferença que é possível, muito, de forma muito interessante e legal mesmo, isso é fato, de ver os casais enriquecendo juntos, né? E esse enriquecimento não é só de grana, é de relacionamento, né? Porque cada um vê de forma diferente e os dois agregam com sabedoria o quanto eu devo fazer ou o quanto eu devo avançar na minha visão e também na visão do outro, né? Porque se a gente for apenas na minha visão, não precisa estar casado. Na verdade, Jusso.
Uhum. Quer dizer, se eu tenho outra pessoa, eu tenho que levar em consideração o que ela pensa, o que ela fala, o que ela deseja.
É uma riqueza que nós temos que aproveitar, a riqueza de conhecimento e de vivências que outra pessoa carrega que eu não tinha, que eu não tive, que o parceiro não teve. Então, quando eu abro mão da opinião de um outro sobre fatos que nos afetam de forma conjunta, isso acaba sendo muito mais um ato de burrice, porque eu perco com isso, as pessoas perdem com isso. Estamos juntos. Se estamos juntos, significa então que o valor que cada um carrega, somado, vale muito mais que o indivíduo sozinho.
Bom, agora eu vou fazer aquela pergunta complicada. Nesse período de pandemia, a gente deve ter vivido muito isso. Muitos casais viveram isso. Ele ou ela perde o emprego, por exemplo. Né? Às vezes os dois perdem. Aí você tem que refazer as contas. E cortar gasto em família é um negócio complicado. Todo mundo ama legal quando a maré está tranquila. Agora, quando a coisa vira uma tempestade, um maremoto, aí quero ver manter o relacionamento. Né?
Exato.
Como é que a gente vive, por exemplo, um relacionamento quando a gente está diante de uma crise e tem que discutir a crise?
Sua pergunta é muito legal. Se eu tivesse tempo de fazer recortes dessa entrevista de nossa de hoje, a gente ia poder fazer muitos proveitos de pedaços diferentes. Essa parte final, especialmente interessante, porque se nós somos de uma crise, como aconteceu e acontece ainda de forma diferente, mas ainda hoje no Brasil e no mundo, né, a pergunta é o que, que eu quero manter? Na verdade, se o casal deseja manter a relação, então abrir mão de uma série de questões, abrir mão de uma série de prerrogativas que tínhamos antes, né, faz parte. Você colocou, eventualmente um deles perca o emprego, por exemplo, né, a renda diminua. Então, quem manteve o emprego e a renda, né, sabe que a pessoa que está com ele é competente. Então, vamos lá. É, vai procurar e vai achar outro trabalho. Mas até lá, nós temos que fazer alguns ajustes. Inclusive, abrir mão de alguns consumos que quem está empregado e tem dinheiro e está com a sua renda normal, seria só dele. Então, abrir mão disso dói menos porque está fazendo isso por aquilo que ele ama. Entendi. Não é verdade?
Abrir mão de uma coisa sua para poder ajudar o outro.
Exato. Porque, na realidade, não é só ajudar o outro, é ajudarmos ao casal, né? Ajudar, vamos dizer assim, aos dois cônjuges. E se os dois perdem emprego, isso se torna muito mais interessante ainda. Por quê? Porque os dois vão ter que sentar realmente e pensar em formas de garantir que a renda da família se mantenha ou aconteça de formas alternativas. Ainda que isso seja excruciante, vai ter que puxar umas horas do seu sono e transformar isso em atividade para fazer qualquer coisa, mas vai ter que fazer, né? E isso faz parte do processo de crescimento. E depois, quando superar dessa fase ruim, né, a gente fala de mais um casal, mais um grupo de pessoas que vai poder ter história para contar e dizer que superou uma fase que foi ruim, como a gente sabe que acontece realmente.
E ficam mais unidos ainda, né? Porque diz que a crise, quem passa por uma crise, passa a gostar mais ainda do outro.
Exatamente. Porque abriu mão daquilo que não era importante, né? São coisas que a gente gosta, mas que a pergunta é: quem é mais importante, isso que eu quero ou a pessoa com quem eu estou? Exatamente. Então, nesse processo, você aprende a abrir mão do seu orgulho, abrir mão das suas certezas e começar a se permitir questionar sobre questões que envolvem dinheiro, envolvem trabalho, envolvem relacionamentos, né, investimentos no médio e longo prazo, que as certezas que eu tenho talvez não sejam tão certezas assim. Tudo isso faz parte do crescimento. E aí a gente fala realmente de ter um casal, como eu citei agora há pouco, meus amigos de 25 anos de casado, exato, com bodas de prata, que estão hoje comemorando com felicidade e harmonia em casa.
E quantas eles já não devem ter passado, né?
Ah, eu acho que algumas. Eu participei de algumas com eles também, né?
Uhum. Então, cara, uma perguntinha só para a gente brincar agora.
Vamos lá.
Se um casal perceber que todos esses pontos da nossa conversa eles não conseguem conciliar, é melhor não casar, né?
Pois é, a gente fala de valores, né? E não é de dinheiro, são valores. São questões que, para mim, são importantes e para outra pessoa não tem sentido se ela não entende, não valoriza, não dá o devido atenção a esses detalhes todos. Significa que nós temos harmonia em alguns aspectos da vida. E esses aspectos podem ser bons, né? Podem ser prazerosos, podem ser divertidos, pode ser gente boa pra caramba, pra um monte de coisa. Mas, eventualmente, para evoluir isso uma outra fase, talvez exija um pouco mais de tempo, né? E ao invés de entrar assim tão rapidamente num relacionamento que
é melhor exija... continuar namorando, né, professor?
Namora mais um tempo, né? Estica por mais um mês, dois meses, ou um ano, dois anos, né? É, mantém essa relação até que se perceba que...
A parte boa dela.
É. Exato, né?
Exatamente.
Porque se tiver pressa, pode ser que estrague. Então, né? Vai com calma.
Professor Daniel, muito obrigado por essa conversa. Muito divertido conversar com o senhor. Foi muito bom. Eu acho que muita gente parou para pensar, né, que o relacionamento vai além do gostar e tem que saber viver juntos também. Obrigado, professor.
De nada, Gilson. Se por acaso o nosso ouvinte se viu nessa situação que você comentou de que não está bom, então antes de separar, procura, por favor, aí um conselheiro, né, para poder falar sobre isso. Não separa ainda não. Né? Procura um conselheiro.
Pode ser que se salve a sociedade.
É possível. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito, né? Tá bom? Grande abraço a todos.
E você pode bater um papo com o professor Daniel, pode mandar sugestões de pauta para ele por e-mail. Financaspessoais@cbnmaringá.com.br 3h28.